Vamos adiante aqui com o Gaúcho Atualidade para tratar de outro tema importante. Teve aviso do governo do estado do Rio Grande do Sul em relação à Covid-19, em relação ao aumento de casos. Mas a gente fala em um momento em que as doenças respiratórias, todos os anos, já nos causam dor de cabeça, especialmente nas emergências. Mas aí tem as doenças respiratórias, os resfriados, as gripes, aí tem mais esse cenário de Covid com aumento de casos, e tem alguns sintomas que são parecidos inclusive com os da dengue. Então a gente traz aqui para o programa a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos. Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao programa.
Bom dia, tudo bem? Lamento ali pela morte da dona Judite, é sempre difícil a gente perder alguém que a gente ama, né?
É verdade, nossa solidariedade aos familiares. E, Cíntia, como tem sido a procura aos hospitais, às emergências, aos pronto-atendimentos, e qual é o tamanho do alerta? A gente sabe que o sistema de 3As usa essas palavras, né? Mas qual é o tamanho do alerta da Secretaria em relação a esses avisos a todas as regiões?
Bom, na realidade, em especial, agora o olhar foi esse crescimento, né? A gente vem monitorando até o crescimento de casos. Existiu, em relação ao GT Saúde, assim, uma grande empatia, né? Em relação a todos nós, inclusive, de que, bom, está aumentando casos, as pessoas estão mais vacinadas, as pessoas já entendem toda a questão da máscara, então a gente não precisa, exatamente para não enfatizar nada de pânico, que nunca foi o objetivo. Entretanto, a gente começou a identificar um aumento no número de internações, e aí isso sempre liga o alerta, né? Quer seja para, ainda que existam movimentos para enfatizar a questão de atualizar a vacinação, da dose de reforço, da pessoa ter certeza que já tomou todas que ela pode tomar, né? Assim como enfatizar e reforçar e propor, recomendar o uso de máscara. Porque, mais uma vez, né, ainda que ele tenha deixado de ser obrigatório como uma penalidade sanitária, ele nunca deixou de ser recomendado. E agora no inverno até deixa a gente com o rosto quentinho, né? Então usar máscara pode ser, e talvez seja um grande movimento que a sociedade, a maioria fazendo, a gente provavelmente controla essa disseminação atual.
Eu quero reforçar esse ponto da máscara associado à vacina, Cíntia, porque nós temos ainda, se eu não estiver enganada, mais de 3 milhões de gaúchos que ainda não fizeram a terceira dose como deveriam ter feito. Então, a vacinação atrasada. E a máscara caiu em desuso, muito pouca gente está usando, e principalmente depois que foi liberado nas escolas, também as crianças não estão usando. Neste momento, assim como medida de prevenção, o uso da máscara que tu mencionaste seria o caso de não tornar obrigatória por decreto, mas de as pessoas se convencerem de que nesse momento é preciso usar?
Sim, e sabe que numa percepção nada técnica agora de evidências, mas a percepção que eu tenho é que conforme as pessoas vão identificando casos à sua volta, aumenta a percepção de risco, esse movimento ele começa a ficar mais automático, né? Então, eu lembro que na semana passada, no supermercado, eu vi muitas pessoas sem máscara, e ontem eu já vi mais pessoas com máscara. Eu pensei, meu Deus, será que eu estou com um olhar enviesado? Porque isso a gente sabe. Quando as pessoas começam a saber, né? O vizinho, o outro vizinho, o colega, tal lugar teve, e que isso, a doença vai chegando perto, a gente começa a ter um comportamento mais preventivo. Inclusive, se torna um momento de vacinar. Isso vale nas escolas, né? Então, aumentou o número de casos, se alguém estava procrastinando um pouquinho para a hora de levar o filho para vacinar, isso já vira uma prioridade. Então, esse momento vale para que as pessoas saibam. Tem mais vírus circulando, tudo que a gente possa fazer para que ele chegue menos na gente, e que todo mundo já sabe, máscara, lavar a mão, evitar lugares lotados, é sempre bem-vindo.
Diretora, agora muitas pessoas estão pegando Covid e estão com sintomas leves, em alguns casos até estão assintomáticas. Eu queria que a senhora reforçasse a importância dessas pessoas, por mais que os sintomas sejam leves, por mais que elas não tenham sintomas, mas enfim, ficaram sabendo que tiveram, que pessoas com quem elas tiveram contato positivaram, a importância dessas pessoas fazerem o teste e ficarem em isolamento. Porque eu tenho recebido mensagens de ouvintes que relatam preocupação de pessoas que não estão cumprindo o isolamento depois de positivarem ou estarem com suspeita de ter Covid.
Eu brinco, né, coceirinha na garganta até ter o teste negativo Covid. E eu entendo que isso é difícil, né, com essa mudança de temperatura, todas as pessoas alérgicas já estão com seus quadros de rinite. Ao máximo, a gente tem mais o vírus sincicial respiratório, mais influenza, mais dengue pode dar. Esse momento é aquele momento de auto-percepção e de responsabilidade, sabe? Então, assim, qualquer sintoma, procurar teste, não consegue na rede pública, não quer ficar na fila, não quer pagar, pelo menos, assim, evitar lugares grandes e utilizar a máscara 100% do tempo. É a hora que não pode tomar cafezinho, não pode ir fumar com ninguém, não deveria fumar nunca, né? Mas, ok, não pode ter esses momentos sem máscara que coloca, às vezes, uma pessoa que a gente ama, né, em maior risco sem a gente se dar conta.
Cíntia, sobre os testes hoje, como tem muita gente fazendo autoteste, há possibilidade de que os números não reflitam a realidade, que nós tenhamos uma subnotificação muito grande ou ainda é muito pequeno o número de pessoas que fazem o autoteste?
Olha, a gente tem discutido muito isso, né? A questão legal do teste é que a liberação considera uma triagem. Por outro lado, como médica, assim, sendo muito prática, o que a gente sabe que vai acontecer é que se uma pessoa tem sintoma, pega o exame, dá um resultado e ela não precisa, sei lá, de atestado ou nada, ela provavelmente não vai procurar um atendimento num lugar lotado, esperar horas só para alguém dizer, não, tu realmente tem, né? Então, de forma geral, esses são dados que não está se computando e a gente já tem conversado de alguma forma para tentar estimar, né, essa informação para saber quanto que isso pode representar. Acho que vale ressaltar, assim, né, o nosso dado mais fidedigno de acompanhamento da pandemia, a professora Suzy fala isso muitas vezes, acaba sendo hospitalização, porque ele é o mais, digamos assim, estável, né? A questão de teste sempre vai variar numa percepção de procura, né? As pessoas estão indo procurar por qual motivo, porque não se tem uma questão de testa todo mundo, não testa como alguns países fizeram. Então, ainda que a gente avalie a quantidade de positivos, e a gente nota, né, a senha está aumentando a positividade, usar esse dado isolado se torna frágil. Mas sendo, então, objetiva, sim, provavelmente tem casos que não são computados, né? O governo do estado tem discutido em relação a isso, se como a gente trata essa informação e o quanto a gente consegue, porque oficialmente, segundo o Ministério da Saúde, ele não conta com um exame diagnóstico, apesar de que na prática as pessoas devem estar utilizando dessa forma.
Sobre a dengue, a gente sabe que esse período ainda é complicado para a proliferação do mosquito, e os cuidados são básicos também, né? A gente fala mais uma vez em cuidados muito simples, assim como o uso de máscara para Covid, higienização das mãos, os da dengue também são muito simples. Qual é a recomendação, se tem alguma extra que a senhora traga aqui para os nossos ouvintes?
Olha, além de tentar fazer o mosquito não nascer, né, lá religiosamente, ainda ontem eu comentei, a gente não tem hora do dia para fazer tudo o que os médicos recomendam, né? Comer bem, dormir bem, 5 tipos de fruta, aí cuida do mosquito, usa máscara, falta tempo para cuidado de saúde. Mas entre as questões que são válidas, são as pessoas ficarem atentas aos sintomas inespecíficos, né? E, na dúvida, iniciar hidratação. E aí, quando se fala hidratação, a gente está falando de tomar 3, 4, 5 litros de líquido por dia. Então, cuidar com a hidratação é algo importante, tanto para as doenças respiratórias, que daí nem precisa tanto, mas em especial para dengue. Muitas vezes é uma orientação que a gente não fala, né, na imprensa. Então, usar repelente, mosquiteiro, é uma coisa barata, fácil, né? E hidratação são as melhores formas, digamos assim, de uma primeira medida em relação à dengue, depois de tentar acabar com o mosquito.
Para a gente encerrar, Cíntia, tem uma pergunta sobre vacina aqui dos nossos ouvintes. Eles dizem, bom, mas se está todo mundo vacinado, se está dando fraquinho, por que eu preciso me isolar? Essa é uma pergunta relacionada à vacina. E outros perguntam se as vacinas que estão sendo feitas agora, aplicadas na quarta dose para as pessoas com mais de 60 anos já, em alguns municípios já começou ontem, né, se essas vacinas foram modificadas para levar em conta as modificações do vírus ou se são as mesmas que nós recebemos lá no início.
Muito boas perguntas, né? Eu monitoro as informações sobre vacinação e comportamento nas redes sociais, né? E algo que é muito frequente é essa percepção das pessoas que só a vacina da Covid não protege para transmissão, né? E acho que vale a gente reforçar que muitas vacinas são assim, né? Isso vale para a vacina do sarampo, isso vale para a vacina da influenza. Então, a maioria das vacinas protege doença grave, casos mais leves, e não impede a transmissão. O que acontece é que com muitas pessoas vacinadas, com casos mais leves, a pessoa que antes ficaria produzindo vírus, digamos, jogando no ambiente por 10 dias, ela tem um quadro que dura 2, 3 e ela vai jogar vírus por menos tempo. Quanto mais pessoas tu vacina, a produção de vírus vai ficando cada vez menor. E ao longo do tempo se consegue erradicar ou diminuir muito algumas doenças. Então, esse olhar das pessoas de que é ao longo do tempo que a vacina vai ter esse efeito de realmente diminuir a quantidade de vírus, ele é essencial, porque o que vai dizer se a pessoa teoricamente pode ir ou não a algum lugar, contaminar ou não alguma pessoa, é o teste, né? Então, as duas coisas têm que andar juntas, né? Tem que vacinar e tem que fazer o teste para se a pessoa não quer contaminar alguém. Aí se perguntarem assim, tá, mas uma pessoa que é vacinada e que está sem sintoma, a chance dela estar ali com Covid transmitindo é bem pequenininha, mas existe. Então, vai depender com quem ela vai ter contato. Se a pessoa que ela vai ter contato tem câncer, talvez valha fazer um teste. Então, são questões que a gente tem que ir cada vez mais ensinando, inclusive, a população para ir tomando essa decisão de forma a chegar no seu objetivo, né?
Nós te agradecemos mais uma vez pelos esclarecimentos. Cíntia Molina Bastos, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho.
Bom dia, sempre contem comigo.